I'm Will Coleman, founder and CEO of Alto, and I built Alto to put an end to rideshare horror stories. You're used to the total lack of consistency in rideshare. Maybe it's a smelly car or a driver that asks just one too many personal questions. Not anymore. With Alto, you know exactly what to expect every ride. Every Alto driver is a trained Alto employee, and every Alto vehicle is part of our private fleet of luxury SUVs. Say goodbye to rideshare horror stories. Download the Alto app today and use code FOUNDER for $10 off your first ride.
O céu ainda está lá? A cabeceira da cama gritou comigo ontem à noite? Surdez contagiosa? Biscoitos de maisena largados no sofá podem atrair olhares sensuais de seu cão? Isso e muito mais no programa de hoje. Finalizava o relatório, digitando as conclusões e ajeitando a caixa de texto no slide da apresentação, ele partiu. Ernoldo vagou para bem longe dali. Em um primeiro momento, vendo a si mesmo de cima, percebendo que cultivava aspirações, sonhos e anseios fora daquele escritório para reprimi-los dia após dia. E agora, de cima e bem de longe, Ernoldo podia ver com clareza. Mas ao lado, perto das janelas, um arbusto quieto, imóvel, que o fitava todos os dias. Ou Arnoldo fitava o arbusto, eventualmente. De qualquer modo, o jovem adulto, se vendo ali de cima, percebeu que ele mesmo era como um arbusto. Crescia o suficiente para ocupar algum espaço, ter alguma função. Mas não mais do que isso. Cresceria o suficiente para ocupar algum espaço, não ultrapassaria aquela altura, não ocuparia um espaço ao ar livre, junto das grandes árvores que respondiam às variações do clima, seria um arbusto até o resto da sua vida, acostumado com uma módica temperatura ideal de 24 graus Celsius. E quando voltou a si, tinha os olhos completamente marejados, nem mesmo sabia se por vontade de chorar, ou por ter ficado tempo demais com eles abertos. Não importava. Arnoldo não tinha controle de sua vida. Arnoldo não era feliz. E além disso, Arnoldo sabia disso. Todos os dias, ele acordava sabendo que não era feliz. Que não seria feliz. Bem, quando dava conta de si e percebia sua infelicidade, sua caixa de e-mail apitava. O título denunciava a urgência do assunto, e no corpo corria uma frase sem expressão, recheada de passivo-agressividade. Olá, Ernoldo. Acha que consegue nos enviar o relatório agora? Obrigado. Ernoldo, então, junto aos pensamentos de rebeldia, anexava o arquivo, e quando ensaiava a pressionar o botão de enviar, ouvia o rádio do escritório captar mais uma vez aquela estranha sintonia, para se inteirar novamente na voz de Delirium. Caro ouvinte, hoje temos um programa excitante para você. Viemos nos preparando nas últimas semanas e recrutando um time para finalmente realizar esse tão esperado e empolgante programa para todos os delirianos que se mantêm afastados de atitudes indesejadas e comportamentos repulsivos. Sim, sim, hoje veremos o que há dentro, afinal, de um saco de perguntas. Para realizar essa operação de alto risco, contaremos com o auxílio de uma equipe de especialistas que irão nos guiar nessa jornada aterrorizante, passando pelos antros das cadeias de dúvidas. Visitaremos todos os cantos desta anomalia. Vasculharemos os primórdios dessa arma abominável e exploraremos o mais fundo possível dessa arriscada manifestação. Fique com a gente e contemple o interior de um saco de perguntas, algo que você verá em primeira mão, de forma totalmente inédita aqui, na voz de Delirium, fazendo com que você não precise correr para nenhuma outra emissora, o que seria, convenhamos, um completo desperdício de energia. Seria uma tremenda burrice, eu diria. Fique conosco, sim, fique. Não gire essa rodinha do rádio, não altere a estação. Nós somos incríveis. Ouvinte, eu não sei você, mas adquiri nos últimos dias um hábito de chupar balinhas vez ou outra. Comecei a fazer isso como uma espécie de impulso para combater o tédio de forma despretensiosa. E quando percebi, havia me habituado a repetir tal ação. Agora fico sem uma das minhas balinhas e chego a sentir uma arritmia terrível. Enfim, eu não sei, é bastante ruim. De qualquer modo, hoje ao acordar e levantar da cama, coloquei as minhas pantufas quando senti algo pinicar à sola do meu pé. Ergui o pé para ver o que era e lá estava, ouvinte, a tão esperada curiosidade do dia. E a curiosidade do dia era, ao vencedor, o inhame. Essa frase foi pronunciada pela primeira vez, acredita-se, não por Bartolomeia. Você se lembra, não é? Bartolomeia leva os créditos das curiosidades do dia, que não são encontradas por aí, porque, afinal, ela nunca assinava o que produzia. De todo modo, a frase ao vencedor o inhame teria sido dito a Bartolomeia por algum indivíduo que não sabia o que era inhame. A questão de o que é o inhame é amplamente debatida na nossa sociedade. Alguns linguistas da UPPAD, a Universidade Pública para Alguns de Delirium, alegam que inhame é possivelmente um animal raro, místico e valioso no passado, que teria sido levado à extinção por apresentar uma carne gostosa, ou um pelo fascinante, ou talvez um chifre. Já para alguns cientistas do mundo científico, inhame seria um verbo do idioma deliriano mais arcaico. Um verbo de alto valor, que pudesse se sobrepor, por exemplo, a todos os palavrões do mercado de insultos. Já Max, o urso bipolar, possivelmente afetado pela sua condição psicológica fragilizada, afirma que inhame seria um tubérculo. Em todo caso, fica aí a sabedoria pronunciada na curiosidade do dia, encontrada dentro das minhas pantufas, ao vencedor, o inhame. Bom, ouvinte, estamos a postos, prontos para começar o trabalho de reconhecimento de o que há dentro de um saco de perguntas. É um momento de bastante ansiedade. Sinto as minhas mãos suarem.
Minhas mãos estão suadas, é um problema? Quero dizer, isso não vai causar um problema, não é mesmo? Como umedecer o saco, por exemplo, não sei, desintegrar ou irritar ele, não há problemas? Você está certo disso? Bom, ok.
Bom, como eu ia dizendo, a palma das minhas mãos sua. O que não é um problema algum, é claro. Estou preparado para esse momento. Estou preparado porque sou um jornalista responsável. Quando me formei na Universidade Pública para Alguns de Delirium, a UPPAD, fiz um voto de confiança de que sempre manteria a integridade e que estaria disposto até mesmo a arriscar a minha vida para que meu público tivesse o melhor acesso possível à informação. Alguns dizem que isso é uma atitude nobre, mas eu não, ouvinte, eu não. Eu digo que isso é o dia a dia. Isso é como o café da manhã, ou é o que eu como nos cafés da manhã, ou é o que eu lancho entre o café da manhã e o almoço. Não lembro como era o ditado, mas não importa. Estou vendo o saco de perguntas. Ele está bem na minha frente aqui. Um saco de papel, bem em pé. Parece que ele contém algo dentro, mas na verdade, ele só contém dúvidas. Parece estar cheio de lasanha congelada, mas não são lasanhas congeladas. O saco está em cima de uma mesa e eu e os outros três agentes que trabalham no DOC, o Departamento de Operações Céticas da Polícia de Delirium, estamos ao redor do objeto. Ele não parece um objeto muito ameaçador por si só. Aparenta, inclusive, ser bastante simpático. Confesso que sinto uma imensa vontade de colocar, por exemplo, a chave do meu carro ali dentro. Ou então, minha carteira. É claro que eu não faria isso, mas percebe-se que é necessário bastante autocontrole. Mais cedo, quando conversávamos, um dos agentes comentou da vez em que sentiu uma atração de colocar a chave do carro dentro do saco de perguntas, que foi um verdadeiro transtorno para recuperar. Perguntei aqui para os agentes especialistas no caso, e eles me informaram algo bastante importante de salientar para a população, que está em casa, no trabalho, em uma patinete coletiva, ou até mesmo dentro do carro me ouvindo. Às vezes, os sacos de perguntas espalhados por aí não são de papel. Eles são de plástico. Isso mesmo, ouvinte. Às vezes, aqueles sacos de lixo que você vê colocados na calçada para o caminhão do lixo não contém apenas orgânicos e secos. Contém também dúvidas. E bastante comum garis se depararem com um saco de perguntas e eventualmente abandonarem as suas famílias. Milhares de profissionais se ferem todos os anos ao entrarem em contato com os sacos de perguntas que são colocados sem aviso algum junto aos lixos mais comuns. Vamos agora a um rápido comercial dos nossos patrocinadores. Não saia daí, ouvinte. Não saia daí. Ou saia daí. Mas leve o rádio. Leve o rádio consigo. Porque em breve, você saberá em primeira mão o que há no nosso saco de perguntas. Até logo.
Vocês estão loucos? Voltem já para o programa, estamos todos ansiosos.
Essa interrupção de anúncio é um oferecimento da Parma Drogas. Parma Drogas, anunciando somente quando houver conveniência para anunciar. Enfim, estamos aqui de volta, nós e o saco de perguntas, o famigerado saco de perguntas, e no nosso caso, um saco de perguntas de papel. Sim, ouvinte, estou prestes a... Sim, ok, devo pegá-lo por aqui, é isso? Um dos agentes do Departamento de Operações Céticas está me auxiliando aqui e informando o modo adequado de segurar o saco de papel. Pego aqui. Certo, entendi. Bem pela pontinha. Sim, certo. Estico como se expusesse o peito de um pássaro. Puxo a ponta das asas, uma para cada lado. Sim, sim, ouvinte. Posso sentir o vento. O retorno, o ventilar provocado pelas grandes asas que batem, sem razão e sem buscar razão. As grandes asas afugentam a todos que a questionam. Aqui é quente, ouvinte. Quente como uma panela colocada no fogo, em chama bem alta. Quente como o interior de uma batata fervida. Quente como o solo de uma lua que fosse exposta ao sol. E não uma lua que se opõe ao grande astro. Minha língua queima, mesmo dentro da minha boca. O ar está comprimido. Não sei se deixei de respirar ou se o ato em si se tornou de nenhuma importância. Não saberia dizer como é respirar e como não é. Mas sinto falta do ato de respirar, embora não sinta a falta de ar. Preciso saber. Não consigo lembrar, ouvinte. Eu deixei as batatas no fogo? O fogo ficou aceso? Eu saí de casa com tanta pressa? Não consigo me lembrar. A água ferve. Manter os olhos abertos dentro da água fervendo é semelhante a queimaduras solares, amplificadas pela água quente do chuveiro, sem alívio. Mas e as minhas batatas? Quem fazia aquela receita que eu gostava? Por que eu gostava tanto daquelas batatas? O quê? Não são batatas? O agente do departamento de operações céticas está me dizendo que não são batatas. Mas são batatas. O que seriam? O que seriam, ouvinte? São batatas, sim. Eu sempre cresci com batatas, rodeado de batatas, até o dia em que não mais. Até o fatídico dia em que nunca mais vi aquelas batatas que tanto procurei. E desde então, ouvinte, você ainda está aí?
Voz de Delirium é um podcast produzido por André Monsevi e Lucas Kircher. Se você gosta do projeto e quer retribuir de forma simbólica, pode nos ajudar com algum dinheirinho em bit.ly/avddpagseguro ou bit.ly/avddpaypal. Lembrando que bit.ly é bit.ly. Usamos o dinheiro arrecadado lá para complementar os custos de renovação do nosso domínio, bem como o servidor para seguirmos hospedando os episódios de graça para todo mundo. Você pode encontrar nossas trilhas sonoras, mais episódios, e-books e outros contos de Delirium em deliriumoficial.com, é o nosso site. Muito obrigado e até a próxima.
Minutes could save you 15% or more.
Wait a minute. I've heard that before. That's the note Jeremy wrote to me in my yearbook in the sixth grade. How'd you even know that?
Because it's from Geico.
Yeah, wait, here it is. Dear Luke, have a great summer. P.S. 15 minutes could save you 15% or more. Love, Jeremy.
Geico's had this tagline for years, because we help save people money.
So wait, you're saying Jeremy copied you? Yeah, that actually does sound like something the J-Man would do.
Geico. 15 minutes could save you 15% or more.